A criminalidade toma conta da cidade. A sociedade põe a culpa nas autoridades. O cacete oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. E o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais. O que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais e disse:
índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz.
Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha,
apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do bom, dizem que não presta. Querem proibir, querem liberar. E a polêmica chegou até o Congresso. Tudo isso deve ser pra evitar concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou porque só tinha 80 quilos. E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada. Só que quando ele voltou, sujou. A Polícia Federal preparou uma cilada.
O cachimbo da paz foi proibido. Entra na caçamba, vagabundo. Vamos pra DP. Índio tá fudido porque não só vai comer.
Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha.
Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Na delegacia só tinha viciado e delinquente, cada um com um vício, um caso diferente. Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga fiado. E o senhor bebeu uísque demais, acordou com travesti e assassinou o coitado. Um viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência, que o índio não tava entendendo nada. Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento e um chute naquele lugar. Foi mandado pro presídio e no caminho assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os noivos na porta da igreja. E pro índio nada mais faz sentido com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido.
Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha,
Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Na penitenciária, um índio fora da lei conheceu os criminosos de verdade, entrando, saindo e voltando, cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí, compadre, tá rolando um sorteio na prisão pra reduzir a superlotação. Todo mês alguns presos têm que ser executados, e o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos.
Peraí, vamos fumar um cachimbinho da paz.
Eles começaram a rir e espancaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer ele pensou:
essa tribo é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz.
E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão.
Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha,
Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça.
Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha,
Apaga a fumaça
Marizinha,
do revólver da pistola.
Sente a Marizinha, Marizinha.
Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Apaga a fumaça
Marizinha,
do revólver da pistola.
Sente a Marizinha.
Acende,
Marizinha,
puxa, prende, passa. Apaga a fumaça
Marizinha,
do revólver da pistola.
Sente a Marizinha, Marizinha.
Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Apaga a fumaça
Marizinha,
do revólver da pistola.
pistola.
Manda
a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola.
Abrimos esta hora com Cachimbo da Paz, de Gabriel o Pensador, e vamos conhecer as nossas geografias. Vamos começar por Angola. O centro da cidade de Luanda, capital de Angola, é marcado com a existência de alguns edifícios que representam um valor patrimonial pela sua história ou pela estrutura arquitetónica. Nesta edição da Nossa Terra, vamos visitar a paróquia da Nossa Senhora do Carmo, localizada na zona baixa da cidade, com José Silva.
Vamos hoje conhecer mais um local de Angola. Estamos em Luanda, capital. Vamos falar de uma estrutura que faz parte dos monumentos da cidade de Luanda. Uma estrutura localizada bem no centro de Luanda, na zona da Mutamba, que é considerada o coração da capital angolana. Estamos a falar da paróquia da Nossa Senhora do Carmo, paróquia pertencente à Igreja Católica. Vamos fazer esta visita, conhecer a paróquia, da sua história, da sua importância, porque é um dos símbolos da cidade. O nosso convidado hoje é o jornalista Walter dos Reis, será o nosso guia a esta viagem paroquial, Nossa Senhora do Carmo. Vai então nos trazer a história deste local. Walter dos Reis, que para além de jornalista, também é fiel católico e é frequentador há anos desta paróquia de Luanda. Vamos então conhecer a paróquia da Nossa Senhora do Carmo.
Falar de Luanda, temos de falar dos seus encantos, e falar da paróquia de Nossa Senhora do Carmo é falar da história. A própria história reza que, bem para o final do século XVII, a cidade de Luanda teve um grande desenvolvimento durante esse período, e sendo numa altura em que a construção do convento dos Carmelitas, se olharmos para a configuração da Igreja do Carmo na sua lateral, aquilo era um cemitério. Era um cemitério, era uma igreja muito escura, que tem uma história bastante arrepiante, mas ao mesmo tempo interessante. Se falarmos dos carmelitas que vieram para Angola em 1659, instalando-se inicialmente no convento franciscano da Ordem de Terceira de São José, tudo isto na Igreja Católica. O primeiro superior dos carmelitas em Angola foi o Frei Gregório de Santa Teresa, natural de Montemor, Montemor o Velho, em Portugal. Mas ao longo desta trajetória, propriamente do período entre 1828 a 1887, durante a reforma da Sé Catedral de Luanda, na Igreja dos Remédios, hoje Igreja dos Remédios, mas que também já foi a Catedral de Luanda, então neste período de reforma, a Sé Catedral de Luanda passou para a Igreja do Carmo. E em 1906, a Igreja Carmelita passou a ser denominada Paróquia de Nossa Senhora do Carmo. É um edifício histórico, conforme fiz referência, é um edifício que teve de ser reestruturado 25 anos depois, ou seja, em 1931, quando desabou o coro do alto. Se lá formos visitar, consegue-se ver a diferença do teto da paróquia e a estrutura do coro do alto da igreja durante as festas da padroeira, que é o 16 de julho, que se comemora a festa da padroeira de Nossa Senhora do Carmo.
E dado o seu valor, Walter dos Reis diz que a paróquia do Carmo tem sido, nos últimos tempos, visitada por muitos turistas.
Com a atracagem de alguns navios aqui na Baía de Luanda, vários são os turistas que permanecem no território nacional por algumas horas. E nas visitas em alguns monumentos, como o Museu de História Militar, a paróquia de Nossa Senhora da Nazaré, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, também tem sido alvo de visitas pela história que carrega e a configuração dos seus azulejos, que já não existem. Nós vamos convidar os ouvintes a visitarem a paróquia de Nossa Senhora do Carmo para perceberem um bocadinho do que se passa ou como é que é feita a configuração desta paróquia. É um local atrativo, é um monumento já classificado pelo Ministério da Cultura pela história que carrega, e ainda assim é frequentada por muitos fiéis, é um símbolo da Igreja Católica a nível da Arquidiocese de Luanda.
A estrutura carece de alguma reforma, mas este trabalho deve ser feito com algum cuidado e com quem percebe da matéria.
Estruturas como da Igreja do Carmo, que são monumentos, o restauro deve ser feito por pessoas especialistas. Há um bocado falava dos azulejos da parte interior da paróquia. São azulejos com muita história. E alguns anos a RTP fez passar um documentário com uma entrevista orientada pelo saudoso Frei João Domingos, que é da Ordem dos Frades Dominicanos, que tem sob sua responsabilidade a paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Esta reforma deve ser feita por alguns especialistas, atendendo que a qualidade de algum material que ali se faz, já não se fabrica. Então, todo o cuidado é pouco, no sentido de preservarmos este património que faz parte da nossa história.
Obrigado, Walter dos Reis, jornalista e também fiel católico, crente que há vários anos frequenta a paróquia da Nossa Senhora do Carmo, na zona da Mutamba, centro de Luanda. Fomos conhecer este património, este monumento da cidade, que tem sido parte do roteiro turístico da cidade de Luanda. Conhecemos a paróquia da Nossa Senhora do Carmo e mais uma visita à nossa terra. Muito obrigado pela sua companhia. Já sabe, se vir a Luanda, não deixe de passar pela paróquia da Nossa Senhora do Carmo. Até já e estamos juntos.
Eu queria ser um cantor. Queria ser o ator principal da minha vida. Eu queria saber o que é certo, hoje que o fim está mais perto, pra não chorar na partida. Eu queria entender o amor, disfarçar a dor por trás do teu sorriso, fazer o que for preciso para encontrar a saída.
Eu sei, a vida é sofrida, a gente se aleja, mas quem viva na peleja, os amigos nos proteja.
Apesar da tristeza, eu só vivo a cantar. Oh, meu lugar, a gente tem um jeito tão alegre de chorar. Que até os endinheirados, a título póstumo invejoso, tem inveja desse povo tão feliz no seu chorar. Tão feliz no seu chorar. Tão feliz no seu chorar. Mas é feliz no seu chorar, meu povo.
Tão feliz no seu chorar.
Mas é feliz no teu chorar, meu povo.
Tão feliz no seu chorar.
Queria ser um cantor, queria ser o ator principal da minha vida. Eu queria saber o que é certo, hoje que o fim está mais perto, pra não chorar na partida. Eu queria entender o amor, disfarçar a dor por trás do teu sorriso, fazer o que for preciso para encontrar a saída.
Eu sei, a vida é sofrida, a gente se aleja, mas quem viva na peleja, os amigos nos proteja.
Apesar da tristeza, eu só vivo a cantar. Oh, meu lugar,
meu lugar.
A gente tem um jeito tão alegre de chorar. Tem um jeito tão alegre de chorar.
Adeus, endinheirada, título posto invejoso. Tem inveja desse povo tão feliz no seu chorar.
Tão feliz no seu chorar.
Tão feliz no seu chorar,
o meu povo.
Tão feliz.
Eu tô vendo no seu chorar, o meu povo.
meu povo. É tão feliz não estar chorando, oh mamãe. Mas é feliz não estar chorando, oh mamãe. O carinho, mãe, oh mãe, o ângulo, mamãe. Tão feliz não estar chorando, oh mamãe.
Jeito alegre de chorar de Paulo Flores. E seguimos para Cabo Verde, monumentos e sítios na cidade da Praia, em Cabo Verde, com o historiador Lourenço Gomes, isto num trabalho de Carlos Santos.
Há 163 anos, a Vila da Praia era elevada à categoria de cidade. Nesta viagem pela capital cabo-verdiana, vamos estar na companhia do historiador Lourenço Gomes. O professor da História da Arte da Universidade de Cabo Verde tem-se dedicado nos últimos anos à investigação académica em torno do património histórico edificado na cidade da Praia, um trabalho de que já resultaram duas publicações.
O primeiro aborda toda a faixa litorânea do centro histórico, onde nós encontramos o farol de Dona Maria Pia, o antigo lazareto, depois a antiga alfândega, hoje Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde, as duas pontes cais, uma mais velha, a antiga ponte cais São Januário, e a outra mais recente, a antiga ponte cais do Infante Henrique, todos inativos hoje, porque foram substituídos pelo cais moderno que fica ali ao lado. Dentro, no Planalto em si, no pequeno Planalto, evidenciado nesta perspectiva por Sena Barcelos e por António Travassos Valdez, e nesse pequeno planalto com quatro ruas paralelas entre si, depois cortadas por perpendiculares, aí nasce um conjunto de edificações que hoje têm valor de monumentos.
O docente e investigador descreve alguns dos principais monumentos e sítios históricos do platô na cidade da Praia.
O Liceu é reconhecível como um monumento inserido dentro da estética déco. As casas senhoriais representam a estética neoclássica, não é? A Igreja da Praia representa a estética romântica, ou seja, foram obras edificadas tendo por base um estilo já consolidado noutras paragens. A gente até costuma dizer que fazem parte de uma espécie de transplante de estilos consagrados noutros lugares para Cabo Verde. É claro que, quando dizemos isso, temos que salientar que não será bem um transplante, porque aqui vão participar na construção dessas obras pessoas daqui, não é? Mestres de obras locais, com materiais locais, não é? Alguns materiais são trazidos, mas representam um estilo, não é? E por isso, digamos, nesta perspectiva, é uma espécie de transplante do estilo da zona da metrópole para as colónias, não é? De maneira que dou tratamento a essas obras arquitetónicas inseridas nos seus contextos urbanos e, ao mesmo tempo, identifico-as em ruas, em largos e praças, não é? E os largos e as praças também trazem consigo uma visão estética, porque são ornamentados, não é? Os largos ornamentados, nós temos aí em frente à pracinha, aí mesmo na pracinha da Escola Grande, em frente à própria Escola Grande, nós temos um monumento interessante ali que ornamenta a praça. Em frente ao Liceu, nós temos um outro monumento que ornamenta a praça do Liceu. O próprio Liceu é um monumento comemorativo, é um edifício construído para comemorar uma data, o 5º centenário do achamento de Cabo Verde. O Liceu e o monumento em frente dele, um monumento escultórico, não é? Porque é uma escultura de uma imagem parecida com uma vela que representa toda a tradição marítima portuguesa.
Volvidos 163 anos sobre a elevação da vila à categoria de cidade, Lourenço Gomes diz que Praia é hoje uma cidade culturalmente mais atrativa.
Nós temos uma cidade viva, dinâmica, sob o ponto de vista cultural, a crescer de forma exponencial. Só basta ver os grandes eventos culturais internacionais que são realizados anualmente aqui. Mas o que salta à vista do dinamismo da cidade da Praia é a sua vida económica, não é? É lugar de realização pessoal de muita gente, não é? É onde muitos cabo-verdianos buscam uma oportunidade para se desenvolver, para se triunfar. E sob este ponto de vista, acaba por ser neste momento o lugar mais atrativo de Cabo Verde, sob o ponto de vista de condições que oferece aos seus moradores. De todo modo, Praia acaba por passar por uma situação que passaram muitas cidades do mundo.
Para assinalar o aniversário da cidade, a Câmara Municipal da Praia promoveu na semana passada um fórum. A iniciativa, intitulada Pensar a Cidade, teve como tema Património Cultural, Turismo e Desenvolvimento.
Com a minha juquina morrer, desgatunique ser grogue e ser violão, ele ia pela cantar. Parabéns a você, mata sorrir, tristeza acabar. Até eu tenho certeza, minha juquina gostar. Pirraça foi que ele, com a minha juquina morrer, desgatunique ser grogue e ser violão, ele ia pela cantar. Parabéns a você, mata sorrir, tristeza acabar. Há que eu tenho certeza, minha juquina gostar. Minha juquina, jeito ser grogue e ser violão, ser serenata, no luar de prata. Nena ser morto, Antônio Negão, serenata. Nena ser morto, Antônio Negão, serenata. Oi, pirraça foi que eu, com a minha juquina morrer, desgato nem que ser grogue e ser violão, ele ia vê-la cantar. Parabéns a você, malta sorrir, tristeza acabar. Até eu tenho certeza, minha juquina gostar. Que raça foi que ele, com a minha juquina morrer, desgato nem que ser grogue e ser violão, ele ia vê-la cantar. Parabéns a você, malta sorrir, tristeza acabar. Até eu tenho certeza, minha juquina gostar. Minha juquina, tinha que ser grogue e ser violão, ser serenata, da luar de prata. Nena ser morta, Antônio Negão, serenata. Nena ser morta, Antônio Negão, serenata.
Minha Joaquina com Maria Alice. E seguimos para São Tomé e Príncipe, um retrato da cidade de São Tomé, com o historiador Carlos Neves, no trabalho do jornalista Oscar Modesto.
cidade de São Tomé, construída ao longo da Baía de Ana Chaves, começou a ser edificada em 1485, 15 anos depois da descoberta da ilha pelos navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar. Alguns documentos indicam que São Tomé é o segundo povoado português em África, elevado à categoria de cidade em 1535, por Carta Régia de 22 de Abril, depois da cidade velha de Cabo Verde. Entretanto, o historiador Carlos Neves fala de outra versão.
A Carta Régia que edifica a cidade de São Tomé, a cidade, leva a cidade, que está transcrita, a carta que está transcrita no Monumento Municional Africano, refere que a cidade de São Tomé é mais antiga, é de 1525, essa Carta Régia, e a cidade velha de Cabo Verde é de 1533, salvo erro. E, todavia, nós fomos estudar melhor essa questão, pedindo mesmo para ver cópias dos originais que estão na Torre do Tombo, pondo de lado um pouco a transcrição que está no Monumento Nacional Africano, e nós próprios ficamos com a dúvida se a transcrição teria sido mal feita, porque a nós também não nos parece que o que está escrito no documento seja 1525, mas 1535, que é a data que normalmente se tem referido com base num outro documento, que é do padre Manuel dos Ouro Pinto, que fez uma história aí no princípio do século XVIII e que referia que a cidade teria sido fundada em 1535.
A Fortaleza de São Sebastião, atual Museu Nacional, construída em 1575, é um dos mais antigos edifícios ainda encontrados na cidade. Outra construção do século XVI, que também se destaca na capital do arquipélago, é a Sé Catedral, localizada perto do Palácio Presidencial, o edifício mais emblemático da cidade, com fachadas de estilo neoclássico e um amplo jardim ao redor.
Logo após o descobrimento das ilhas, presume-se em 1470, os portugueses tentaram edificar uma cidade no local onde aportaram pela primeira vez, que foi em Anambó, mas viram que as condições não eram as melhores, pois fizeram uma segunda tentativa na zona de Praia Lagarto, mas depois acharam que a Baía de Ana de Chaves, que tem o nome de uma ilustre senhora da corte portuguesa, foi provavelmente desterrada para São Tomé e Príncipe, e edificaram a cidade de São Tomé. E vemos que é uma cidade bonita, montada numa baía de grande beleza, e ela estruturou-se sobretudo em torno da baía. A primeira grande rua era uma rua que ladeava a baía, e depois partindo daí com alguns eixos para o centro, para o norte, para o sul, para o centro com destino a Trindade, a zona da Trindade, para o norte com destino às freguesias do norte, então, que iam dar a Neves, e o sul, as freguesias que iam dar a São João dos Angulares.
Depois da independência do arquipélago em 1975, a cidade ganhou alguns edifícios com estilo moderno, mas muitos imóveis de valor histórico e arquitetónico construídos na era colonial ficaram mais próximos da ruína. No extremo sul da cidade, dividida pelo rio que deu nome ao distrito da capital, Água Grande, foi construído o Palácio dos Congressos. O edifício, que marca os 15 anos do regime do Partido Único instalado no país após a independência, é a atual sede da Assembleia Nacional. Ainda na parte sul de São Tomé, foram erguidos dois dos poucos hotéis construídos no país nas últimas 4 décadas. No extremo norte, foi instalada a zona comercial, a Praça de Táxis, localizada entre 2 mercados, é o ponto de maior concentração de pessoas que vêm de todas as localidades do país. São Tomé já esteve na lista das cidades mais limpas e tranquilas de África.
Gilberto Gil Umbelina. E de São Tomé e Príncipe voamos até Moçambique, viajamos até ao sul para conhecer o Xigubo, também conhecida por dança guerreira.
Ao som grave dos tambores, os dançarinos empunhando as agaias e escudos executam fortes batidas, com os pés para frente e para trás, acompanhando o som dos tambores, ritmado com fortes golpes das azagaias sobre os escudos feitos de pele de gado bovino. É uma dança guerreira e letras de canções a acompanham e expressam eventos sociais ou épicos. A dança do Xigubo consiste no alinhamento de um determinado número de dançarinos em uma ou duas filas, devidamente adornados com objetos de fibras e peles nos braços e nas pernas, colares de sementes, entre outros signos, vestindo saiotes confeccionados com peles de animais, as quais se fazem acompanhar de um instrumento de defesa denominada azagaia. Predominantemente dançada no sul de Moçambique, nas províncias de Maputo, Gaza, a dança Xigubo tem sua base na expressão corporal dos guerreiros. Por meio dela, os dançarinos da tribo de onde a dança se originou, a tribo Zulu, procuram mostrar suas forças físicas e os valores da sociedade e têm como função a preparação dos militares física e mentalmente. Daí porque é chamada de dança dos guerreiros. De acordo com fontes oficiais, a origem do nome da dança vem da imitação dos sons dos tambores de tom baixo, ubo, gubo, mais o prefixo ronga, xi, daí o xigubo. Moçambique submeteu em julho de 2014 a candidatura da dança xigubo para a titularização pela Unesco como património imortal e material da humanidade. E o país, e os moçambicanos e o mundo também aguardam pacientemente por esse reconhecimento.
Sin tener ni Cagamanjolo Minu Anki Sampana Vandukumandu Kashulampana Vandukumandu
Anki Sampana Vandukumandu Kashulampana Vandukumandu
Manjolo Minu Ndiaga Manjolo Manjolo nu, manjolo, liaga manjolo nu, kembago, liaga manjolo,
anki sampana kumudili, kashula panam kumudili,
manjolo, liaga manjolo.
Estivemos com o tema Manjolo de Costa Neto. Seguimos agora para a Guiné-Bissau com Fátima Tchumacamará.
A ilha de Bubaca tem uma área de 48 km² e cerca de 11.300 habitantes. Fica situado no centro-sudoeste do arquipélago, separada por um estreito canal de Rubane e relativamente próxima das ilhas de Suga e Bubaca. Esta é a ilha mais turística, com variada oferta hoteleira e um festival de música no fim de semana de Páscoa, que atrai muitos turistas que se deslocam vindos do continente para assistir a estes três dias de música contemporânea e tradicional guineense. A cidade de Bubaca, capital da ilha, vive à volta do porto e do mercado que ali existe, mesmo ao lado do pontão. É uma cidade com ruas descoordenadas e construções de características variadas, com alguns vestígios de arquitetura colonial. O porto, altamente degradado, é por excelência o ponto de chegada à ilha. Aqui é possível ver o fervilhar das gentes, principalmente quando chega e parte barco com destino a Bissau, um cancelheiro onde tudo embarca e desembarca. Peixe, galinhas, vacas, porcos, cabras e, claro, muita gente que entre sexta-feira e domingo, dias de viagem do barco, chega ou parte de Bubaca. Para entrar e sair do barco, tem que ser um pouco inventivo, pois as estruturas não estão preparadas para atracagem em condições ditas normais. Em relação ao mercado, saindo do porto e seguindo para o lado direito, encontramos o mercado local com as bancas de venda recheadas de cores. Aqui comercializa-se um pouco de tudo nos pequenos armazéns e bancas com legumes, fruta, peixe, carne, roupa, cereais, arroz, medicamentos, sapatos ou pequenos eletrodomésticos. A casa do antigo administrador de Bubaca, este edifício colonial, fica em frente ao canal que separa Bubaca de Rubane, encontra-se em evidente estado de degradação e funciona hoje, apesar de tudo, como sede administrativa do poder em Bubaca. Para o lado esquerdo, a saída do porto, sobe-se uma avenida onde se encontra o Museu de Bubaca, Padre Bissuta, que acolhe dezenas de estátuas, máscaras e objetos de uso cotidiano pelos bijagós, recolhidas ao longo dos anos por Luigi Scantamburro, missionário italiano que ali reside desde 1975. A arte bijagó, a par do artesanato Nalu, é das mais importantes e conhecidas da Guiné-Bissau. Os artesões bijagós, apenas com uma faca e um pedaço de madeira, produzem esculturas religiosas como máscaras, bancos do reglo ou estátuas. Estas exigem um cerimonial prévio à sua execução, canoas, remos, pilões ou almofarizes. Toda esta riqueza cultural está representada neste museu inaugurado em 2009 e que está aberto de terça-feira a domingo, das 10 às 13 horas e 16 às 19 horas.
E no fecho destas nossas viagens, a música de Atanásio Atchuen.
Chuva chuva,
pano preto. Chuva chumi é o pano preto.
Bajuda di cor di mampatas, pantor gel ki panu potru cor. Ea, inci d'amor, kin kubin kontau si maguador. Santu ibu tem, regandur pekir si flur nami. Kin ku kontau, ikin kubin pabin gostan nami. Keku kure, keku bai ciga momentu. Sentimento, inco chorar, larma de amor e sofrimento, inco amar, quem amar, nha linha, abraço e paz.